Estamos aqui no Tratado de Rosh Hashaná, na página Chav Beit Amud Alef, 22 Amud Alef, na Mishnah. Agora a gente vai, a Mishnah vai discutir com a gente, as próximas Mishnayot vão discutir. A gente já mencionou antes que os meses eram fixados, o começo dos meses eram fixados de acordo com os testemunhos que vinham testemunhar, que eles viram a lua, viram o novo ciclo da lua, viram o nascimento da lua, e aí é fixado o novo mês, o Rosh Chodesh. Agora vamos discutir quem são esses testemunhos, quem pode vir testemunhar lá no tribunal que eles viram a lua. A gente sabe que em qualquer caso, na maioria dos casos da Torá, por exemplo, se alguém vem testemunhar que Reuven pegou dinheiro emprestado de Shimon, então os testemunhos eles não podem ser Krovim, eles não podem ser parentes de um certo nível. Irmãos, ou pai e filho. Agora aqui agora vai discutir, será que essas leis se aplicam também para os testemunhos sobre o nascimento da lua. Então fala Mishnah. Se um pai e um filho viram o nascimento da lua, eles devem ir ao tribunal. Mas fala Mishnah, mas não é que eles dois podem testemunhar sobre a lua. Se eles forem lá para o tribunal e tiverem já dois testemunhos lá, e um deles, por algum motivo, ele falhar, ou seja, eles perguntaram perguntas para ele e ele não soube responder exatamente, então aí um desses, ou pai ou filho, pode se juntar ao testemunho existente lá no tribunal e ele pode testemunhar junto a ele. Aí o segundo vai se juntar ao testemunho que já está lá. Essa é a primeira opinião da Mishnah. Que o quê? Que o pai e um filho, parentes, não podem testemunhar sobre o nascimento da lua. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon nos diz, não. Avu b'no b'chol akruvim k'sheirim l'edut ha-chodesh. Um pai e um filho. E todos os parentes, eles são eidim, são testemunhos k'sheirim, para testemunhar sobre o nascimento da lua. Fala Gmará, Marabiosi, disse Rabiosi, Masebe Tuvia Arofe. Aconteceu uma história com o Tuvia, o doutor, o médico, que ele e o filho dele viram o nascimento da lua. Ve Avdom Meshuchrar, e junto a ele estava o escravo deles, que eles já libertaram ele. Um escravo libertado é um judeu. Só que ele é um judeu, que ele não tem família. E os Koanim pensaram que deveriam receber ele e o filho dele. Porém, o pastor Tavdou, porém, o escravo não pode ser recebido como testemunho. Porém, o Kshebao Bifnei Beidin, quando eles vieram para o tribunal, Kiblu Otov Tavdou, eles recebendo o tribunal, recebendo como testemunhos ele e o escravo libertado, o pastor Ebno e o filho dele eles não receberam. Ou seja, vem da Biosi nos diz que não, que os testemunhos eles não podem ser parentes entre eles. Então a gente tem aqui três opiniões da Mishnah, que são duas realmente. O primeiro Tana da Mishnah e da Biosi eles sustentam que parentes não podem testemunhar sobre o nascimento da lua. Já para Rabi Shimon, ele sustenta que parentes sim podem testemunhar sobre o nascimento da lua. Fala Agmará. Agora Agmará vai explicar por que cada um acha o que ele sustenta. Amar Rabi Levi, disse Rabi Levi, Maitama de Rabi Shimon, por que Rabi Shimon sustenta que parentes podem testemunhar sobre o nascimento da lua? Dechtivo, que está escrito no Pasuk, Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Hashem disse para Moshe e para Aaron, Be'eretz Mitzrayim, na terra do Egito, Leimor, dizendo, Achodesh Azer Lachem, esse mês vai ser o começo dos meses do ano. Então Agmará explica, interpreta o Pasuk, Eidud Zu Tehek Sheira Bachem, esse testemunho, isso que eles precisam testemunhar sobre o novo mês, vai ser kasher com vocês, ou seja, Moshe e Aaron eram irmãos, já está falando para eles, vocês dois poderiam testemunhar sobre o nascimento da lua. Então daqui a gente vê que parentes podem testemunhar. Verabanan, os outros, Rabi Yossi e o Tanakama, que discutem com Rabi Shimon, eles explicam o pasuk o seguinte: não que eles podem testemunhar, e sim os testemunhos precisam vir em frente de vocês. Ou seja, vocês são as pessoas mais importantes do povo, então os testemunhos precisam ir para vocês, e vocês vão fixar um novo mês. E assim por diante, nas gerações seguintes, o grande tribunal vai decidir quando vai ser fixado o começo do novo mês. Fala agora, Amar Rabi Yossi Ma'aseh B'Tuvia Rofe. Rabi Yossi sustenta que parentes são impróprios para testemunhar sobre o começo do mês. Amar Rabi Hanan Bar Abba. Rabi Hanan Bar Abba disse: Ilchetá que Rabi Shimon. A Alahá é como Rabi Shimon, que diz que parentes podem testemunhar. Amar Rabi Ravuna Le Rabi Hanan Bar Abba. Disse Ravuna para Rabi Hanan Bar Abba: Rabi Yossi o Ma'aseh. Rabi Yossi sustenta que parentes são não próprios, são impróprios para testemunhar. E ele trouxe uma história que aconteceu que o tribunal disse que os parentes não podem testemunhar. E como você, Rabi Hanan, está me dizendo que a Alahá é como Rabi Shimon? A gente sabe que Rabi Shimon, quando discute com Rabi Yossi, normalmente a gente tem que fixar a Alahá como Rabi Yossi. E mais ainda, se a gente tem uma história que realmente assim eles se conduziram. Fala Gmará, Malô, Rabi Hanan respondeu para ele: Vazim nin sagim, amrit kamei derav, ilcheta que Rabi Shimon, velo amar li, velo midi. Falou Rabi Hanan: eu várias vezes falei em frente de Rav que a Alahá é como Rabi Shimon, e ele não me falou nada. E Rav certamente sabia qual que é a Alahá. Amalei, eichitanit. Ele perguntou para ele: como você falou a Mishnah? O que cada um sustenta? O que Rabi Shimon sustenta? O que Rabi Yossi sustenta? Amale Ibra. Ele falou: eu falei para ele o contrário. O que Rabi Shimon sustenta, eu falei no nome de Rabi Yossi. O que Rabi Yossi sustenta, eu falei no nome de Rabi Shimon. Amale Mishumachi lo amale chami velo midi. Por isso ele não falou nada para você. Porque você falou a Alahá certa, você só trocou quem falou o quê. Fala Gmará. Amar Tavi Berei Demari Tavi. Amar Marukva. Amar Shmuel, Ilcheta que Rabi Shimon. Então Tavi, o filho de Martavi, falou no nome de Marukva, no nome de Shmuel, que Alahá é como Rabi Shimon. Aqui tem dois jeitos como a Gemara está escrita. Então na nossa Gemara está escrito que Alahá é como Rabi Shimon. Tem outros que eles escrevem nesse pedaço da Gemara que é Alahá como Rabi Shimon. Alahá não é como Rabi Shimon. Que a gente acabou de estudar, que todo mundo fala aqui que Alahá tem que ser como Rabi Yossi. Então devemos ler aqui nesse pedaço de Gemara: En alahá que Rabi Shimon. Alahá não é como Rabi Shimon. Fala a Mishnah: Eilu henapsulim. Esses são as pessoas que são impróprias para testemunhar. Amesachek bekuviá. Uma pessoa que faz apostas. Ou seja, ele joga esses jogos que fazem apostas. Então ele é impróprio para testemunhar. Uma veiberibit, e as pessoas que emprestam dinheiro com juros. Uma frigeionim, também é um outro tipo de apostas. Mesachek bekubiá são tipos de cartas ou pedaços de madeira que eles jogavam na época. Uma frigeionim, eles eram um tipo de corrida de pombos, e eles apostavam que pombo ia chegar antes. Vesoharei shviit, e as pessoas que fazem comércio com as frutas de shviit, a gente sabe que é proibido. No sétimo ano, que as frutas são, tem alguma santidade, é proibido fazer comércio com essas frutas. Então, se a pessoa faz comércio com essas frutas, ele é impróprio de testemunhar. Ve'avadim, e os escravos também são impróprios de testemunhar. Então, aqui tem uma diferença entre os casos. O mesachek bekuviá, ele não. Por que ele é impróprio de testemunhar? Ele e o mafichayonim. Porque a Gemara explica no Tratado de Sanedrim que uma pessoa que ele faz apostas, ele não quer dar o dinheiro para a pessoa que ele está apostando. Ele tem certeza que ele vai ganhar. Então mesmo que ele acaba perdendo, ele está dando dinheiro não por boa vontade. Então já que ele não está dando dinheiro por boa vontade, então é como se fosse que a outra pessoa está roubando dele o dinheiro. Isso não é considerado roubo de acordo com a Torá. Porque de acordo com a Torá, para roubar, a gente precisa ir lá fazer um ato de pegar o objeto ou o dinheiro da outra pessoa. Mas, de qualquer forma, esse dinheiro está indo para outra pessoa que realmente não pertence a ela. Porque eu não quis dar o dinheiro para ela, eu fui obrigado porque eu acabei perdendo. Isso chama famoso asmachta, que eu falei que eu vou dar, que eu quero dar, mas realmente eu não quero dar. Então, nesse caso, é considerado um certo nível de roubo. Isso é Mesachei Bekuvia e Mafichei Oni. Agora, uma pessoa que empresta com juros, ele transgride uma proibição da Torá de emprestar com juros. E Socharei Shvi também é uma proibição da Torá. Então, todos esses, já que por causa de dinheiro, eles transgrediram proibições da Torá, então a gente vê que eles não são fortes, eles não têm um caráter forte. Por causa de dinheiro, eles já vão fazer coisas erradas. Então a gente também desconfia que talvez alguém vai pagar dinheiro para eles e eles vão testemunhar coisas que não aconteceram. Já os avadim, já os escravos, eles são não kshirim para idu, é um pasuk. A gente aprende, kalva chomer misha, a gente aprende se uma mulher não é imprópria testemunhar, o escravo também é imprópria testemunhar. Fala Gmará, zé a klal, fala Mishnah, essa é a regra. Kol eidut shena isha kshira la, aven en kshirim la. Toda situação que para testemunhar sobre ela, sobre um certo caso, uma mulher não é própria a testemunhar, então todos esses também são impróprios a testemunhar. Fala Gmará, ha isha kshira la, caso uma mulher pode testemunhar, por exemplo, os hachamim falaram que uma mulher pode testemunhar que o marido dela, o marido de outra mulher, morreu, para essa mulher poder casar com outras pessoas. Ou seja, a gente sabe que uma mulher não pode casar com dois homens. Então, se caso o marido de uma certa mulher desapareceu, a gente não sabe onde ele está, não sabe se ele morreu ou não, se vier uma mulher e testemunhar que ele morreu, isso já é suficiente para permitir essa mulher de casar. Então, falando para todo lugar que a mulher é própria testemunhar, ou seja, ela é cheira para testemunhar. Então todos esses que está escrito, todos esses que estão enumerados na Mishnah também podem testemunhar. Amar Ravashi, disse Ravashi, Zotomere, daqui a gente aprende, Gazlan de Divreyem, um ladrão, Midrabanan, um ladrão que ele é só um ladrão de acordo com os Chachamim e não de acordo com a Torá, como a gente explicou antes. Essas pessoas que apostam, Ksheirim Leidut Isha, eles são Ksheirim para testemunhar que o marido de uma certa mulher morreu. Fala a última Mishnah do nosso Perek. Mishera et achodesh venu yachole alech, uma pessoa que viu a lua nascer, ele não pode andar para o Beidin, bolichim oto alachamor, então a gente leva ele em cima de um bu, mesmo que é Shabbat, e Shabbat a gente sabe que tem uma proibição de direcionar algum animal, é uma proibição de mechamer, a gente não pode direcionar um animal. Então aqui, mesmo que a gente vai transgredir essa proibição, a gente pode para levar ele para testemunhar no Beidin. Anteriormente a gente estudou que a gente pode profanar o Shabbat se essa pessoa que viu a lua mora uma distância que não se pode andar no Shabbat. Essa distância que não se pode andar no Shabbat, que são 2.000 amot, fora da cidade, é uma proibição dos nossos sábios, não é uma proibição da Torá. Já o mechamer, já direcionar um animal no Shabbat, é uma proibição da Torá. Então aqui a Mishnah veio inovar, que mesmo uma proibição da Torá a gente pode fazer. Afilo bemitai, fala a Mishnah, que a gente pode também levar essa pessoa numa cama, pode levar a cama junto, que não pode carregar no Reshut Rabim, na rua, a gente sabe que não pode carregar no Shabbat, mas assim a gente pode levar a cama junto a ele. Veim tzodelaem, e se tem pessoas que querem impedir eles de chegarem no Beit Din, por algum motivo, lokhim biyadan maklot, eles podem levar paus ou qualquer tipo de armas para lutar e brigar com essas pessoas que querem impedir eles. Veim atadelech rechokai, se for um caminho muito longe, eles podem levar comida. Porque por uma pessoa que mora numa distância de uma noite e um dia do tribunal, ele pode profanar o Shabbat para ir testemunhar. E Yotzim Leidot HaKodesh, e eles vão testemunhar que nasceu a lua. Shenema, como está escrito no Pasuk, Eile Moadei Hashem, Hashem Tikru Otam Bemoadam. Essas são as festas de Hashem, que vocês vão fixar elas no tempo certo. E como que eu vou fixar elas no tempo certo? Se eu puder, mesmo profanar o Shabbat, para ir testemunhar que a lua já nasceu, e temos que fixar o começo do novo mês. Que a gente está terminando esse primeiro perek do nosso tratado de Rosh Hashaná, e agora vamos começar o segundo perek. Fala Mishnah, im einan makirin oto, se o beidin, o tribunal, não conhece essa pessoa que quer vir testemunhar, meshalchim imo acher, a gente manda junto a ele uma pessoa que eles conhecem, para testemunhar sobre essa testemunha, que ele é uma pessoa que a gente pode confiar nele. Fala Mishnah, Barishoná, no começo, aí eu me cabli meidut ha-chodesh mikol adam. No começo, qualquer pessoa que viesse testemunhar, eles recebiam a pessoa sem desconfiar que talvez a pessoa está mentindo. Mishikirkelu ha-baitusim, quando os baitusim, uma certa seita que saiu do judaísmo, itkinu sheloi me cabli me alamina makirim. Eles decretaram que eles só vão receber a testemunha se eles conhecem ela. O que são esses baitusim? Então esses baitusim são pessoas que eles só acreditavam no que está escrito na Torá, escrita ao pé da letra. Tudo que os hachamim ensinaram para a gente, como explicar a Torá, eles não acreditavam. A gente sabe que a mitzvah de Sfirat HaOmer, aquela mitzvah de contar os dias desde o sacrifício do Omer até o Shavuot, está escrito na Torá da seguinte forma: Mimochorat HaShabbat, um dia depois do Shabbat, vocês vão começar a contar. E os Chachamim disseram para a gente que esse Shabbat não está se referindo ao Shabbat, ao sétimo dia da semana, e sim está se referindo à festa de Pesach. Por que aqui a Torá chama o Pesach com Shabbat? Tem várias explicações. Não vem o caso agora. Mas, de qualquer forma, esses Baitusim, já que eles explicam a Torá ao pé da letra, eles falam não. Torá quer dizer depois do sétimo dia, não depois de Pesach. Então, eles sempre tentavam causar que Pesach vai cair no Shabbat. Para que o quê? Para que a mitzvah de Sfirat HaOmer seja cumprida de acordo com o que eles acham. Então, se por algum motivo, da forma que eles fixarem o mês, o começo do mês, eles não vão conseguir fazer o Pesach cair no Shabbat, eles tentavam impedir os testemunhos para eles não virem testemunhar. Ou eles vinham testemunhar e testemunhavam errado, mentiam. Eles viram a lua, eles não viram a lua. Isso causava que o mês ele era modificado de acordo com como eles queriam. Então por isso os hachamim decretaram que não. A gente só vai receber testemunhas, só vai receber os testemunhas que a gente conhece eles, que a gente sabe que eles não fazem parte desses baitusim. Fala Gmará, estava escrito na Mishnah que se a gente não conhece o testemunho, a gente manda mais uma pessoa para testemunhar sobre eles. Pergunta Gmará, Mayachel, Chad, será que a gente manda só uma pessoa para testemunhar sobre esse testemunho, que ele é uma pessoa confiável? Vechad Mimeima, será que uma pessoa só pode testemunhar e falar que essa outra pessoa é confiável? Viatânia diz, estou numa braita, Passeche Bahu Veidavimó Laidalav. Aconteceu um caso que veio uma testemunha e vieram duas testemunhas para testemunhar que ele é uma pessoa confiável. Então a gente vê que não é suficiente uma pessoa. Amarafapa Mayachel, fala Rafapa, isso que está escrito na Mishnah, que mais um ou outro vem junto a ele, Achel quer dizer Zugachel. Outro par vem junto a esse par. Acharam imistabra, fala Gmará, assim você tem que mesmo explicar. Deilo tem ma'achi, porque se você não me explicar assim, im einan makirim oto, se eles não conhecem ele, mai oto, que quer dizer ele? Ileima oto had, se ele quer dizer uma pessoa, vechad mimeima, será que uma pessoa só pode testemunhar sobre a lua? Fala Gmará, Mishpat Ktivbei, está escrito sobre fixar O começo do mês, que é considerado um julgamento precisa de dois testemunhos. Então, ela mai otó, que quer dizer ele, otó azug, aquele pai. Então, ahanami, mai ahed, zug ahed. Então, isso que está escrito, que a gente manda outro, quer dizer, não outra pessoa, não outro testemunho, e sim outro par de testemunhas. Ou seja, voltando para a Mishnah, a gente lá está o seguinte: e meinam makirim otó, se o tribunal não conhece esse par que está vindo testemunhar, meshalchim imo ahed, a gente manda junto a eles outro par que o tribunal conhece em eles. Fala, Gmará, v'chad lo mehema? Será que uma pessoa não pode testemunhar sobre os testemunhos que eles são confiáveis? Ve'atane, a gente estudou numa braita, Masebe Rabi Neuraim, aconteceu uma história com o Rabi Neuraim, Shalach etzelaed, laid alav shabat be'usha, que ele foi até o testemunho para a cidade de Usha, para testemunhar que ele é um testemunho confiável. Então a gente vê que Rabi Neuraim foi sozinho. Fala, mas não, duas respostas. Amrei, Rabi Neuraim, Saad Achrina Avebeade. Junto de Rabi Neuraim foi mais um testemunho. Isso que a gente, quando a gente contou a história, a gente só contou que Rabi Neuraim foi para Usha. Mishum Kvodosh Rabi Neuraim. Pelo respeito de Rabi Neuraim. Que Rabi Neuraim é uma pessoa importante, não é respeito falar que ele foi com mais uma pessoa. Então a gente conta a história só sobre ele. Ravashi Amar, Ravashi nos diz não. Rabi Neuraim Saad Achrin Avi Beusha. Rabi Neuraim sabia que tem mais uma pessoa que mora em Usha que conhece as testemunhas. Vazar Rabi Neuraim Litzitaruf Ebeadei. E Rabi Neuraim, ele foi se juntar àquela testemunha para testemunhar que eles conhecem os testemunhos. Pergunta Gmará, Yachimai lembra o que isso vem inovar para a gente? Fala Gmará, mal de teima, eu poderia pensar. Se eu tiver só uma dúvida que eu vou encontrar aquele outro testemunho, eu não posso profanar o Shabbat. Aqui a gente vê que Rabi Neuraim não tinha certeza que aquele testemunho ele está naquele Shabbat em Usha. E mesmo assim ele andou da casa dele até Usha e profanou o Shabbat, que era uma distância que não poderia ter andado no Shabbat, pela dúvida que talvez ele vai encontrar aquele testemunho e juntos eles vão testemunhar e reconhecer esses dois outros testemunhos. Então a gente vê que a gente profana o Shabbat mesmo por uma dúvida que a gente vai conseguir fixar o mês na data certa. Fala, Gmará. Que ata Ula amar kachul yarcha bemarava. Ula veio para Babel, para Babilônia, e ele disse que fixaram o mês na data em Eretz Israel. Amar afkeana lomi baiula de gavrerabau de meiman. Não só Ula, que ele é uma grande pessoa, por isso ele é acreditado que fixaram o mês na data que ele está falando. Ela filho em Lishde Alma. Mesmo qualquer pessoa que vem testemunhar e falar para a gente quando fixaram o mês, ele é acreditado. Maitaima, por que isso? Cormilta de avida ligluia e lome chakra bainchi. Qualquer coisa que depois todo mundo vai saber, todo mundo vai reconhecer que ele mentiu, a pessoa não vai mentir. Já que o mês, quando foi fixado, em algum momento eles vão descobrir. Então a pessoa tem medo de mentir, então a pessoa não mente, por isso a gente pode acreditar. Tani na minha, a gente está numa braita assim também. Vai errado me sofá lá, veio uma pessoa do fim do mundo. Ve'amai, ele disse que Chubeidin et Achodesh, que o tribunal fixou o começo do mês, nem mais ele acreditado. Fala agora, Berishonai, eu me cabri meidu et Achodesh Mikol Adam. No começo eles recebiam testemunho, a testemunha que testemunhou sobre o começo do mês, podia ser qualquer pessoa, eles não precisavam conhecer a pessoa. Tani Rabanan, está no nosso Chachamim. Mai Kilkul Kilkelu Abaitusi. Como os Baitussim queriam estragar o mês do povo de Israel? Fala agora, Pamachat, Bikshu Baitussim Latot Tachachami. Uma vez os Baitussim queriam fazer os nossos sábios errarem, fixarem o mês, não na data certa. Sachrushle Ibn Adam, eles contrataram duas pessoas. Bedalet Meuzuz, e pagaram para eles 400 moedas. Echad Michelano, Echad Michelaim. Um deles fazia parte do nosso povo, do povo de Israel, uma pessoa séria, e um fazia parte desses Baitussim. Que se fossem dois Baitussim, então o Beidin não ia acreditar. Mas já que tinha uma pessoa aqui que pertencia ao povo de Israel, eles iam acreditar. Shelaem, um baitusi que veio testemunhar, eide deidutó, ele testemunhou o que ele quis dizer. Viatá, e ele saiu. Shelanu, a pessoa que pertencia ao povo de Israel, amrulo, o tribunal disse para ele, Emor, kitzad reita telavana, diga como você viu a lua. Amalaem, ele respondeu para eles, Olé aiti bemale adumim, eu estava subindo um lugar chamado Male Adumim, veraiti, eu vi a lua, Shouravutz ben Beitzlaim, a lua estava deitada entre duas rochas, Rosho domelegel, a cabeça da lua parecia como um bezerro, Osnav domilegdi, as orelhas deles pareciam com as orelhas de um di, Karnav domot latzvi, os chifres dele pareciam como os chifres de um veado, Vesnavó, e o rabo dele, Munachat lo ben irkotav, e o rabo dele estava entre as pernas dele. Veitzatzti, eu olhei para a lua, Venirtati, eu fiquei com medo, Venafalti lachorai, e eu caí para trás. Assim que ele contou que ele viu a lua, os mefarshim já explicam o que ele quis dizer para o tribunal com todos esses exemplos e códigos. E se vocês não vão acreditar para mim que eu vi a lua, olha, eu tenho 200 moedas que eu recebi dos baitussi. Ou seja, ele entregou os baitussi na mão do tribunal. Amrulô, miski kalekach, por que você foi junto com eles? O tribunal perguntou para eles, por que você se juntou aos baitussi? Amalaem respondeu, chamati shebikshu baitussim latot et hachamim, eu ouvi que os baitussim queriam fazer os nossos sábios errarem. Amati, eu falei para mim mesmo, eilechani, eu vou junto a eles. E eles vão pensar que eu quero ganhar o dinheiro e fazer parte deles. Eu vou ir avisar o tribunal para que caso esses baitussim encontrarem outra pessoa que não vai ser tão forte como eu, ele vai acabar pelo dinheiro fazendo os nossos sábios errarem. Amrulô, então o tribunal falou para ele, Matayim zuz netunim lechabe matana. Esses 200 moedas que você tem com você, esses pertencem a você. Ou seja, como que o tribunal pode dar essas moedas, mesmo que ele não fez o que pediram para eles? Ele sabe que a gente tem uma regra, que o tribunal ele pode tirar dinheiro de uma pessoa e dar para outra pessoa. Vamos estudar isso uma vez no Tratado de Kitim, em outros lugares. E essas pessoas que te contrataram vão receber chicotadas. Daquela hora em diante, eles decidiram que eles só vão receber as pessoas que testemunharem sobre a lua, pessoas que eles conhecem, que são pessoas corretas. A gente já estudou no capítulo passado que depois que eles fixavam um mês, eles mandavam mensageiros para todos os lugares longe de Eretz Israel para avisar quando eles fixaram um mês. Agora a Mishnah vai contar para a gente como que isso se desenvolveu. Fala Mishnah, no começo eles acendiam tochas. Quando os kutim, que também é um outro tipo de pessoas que também eles queriam se converter para o judaísmo, mas eles não se converteram direito, e muitas coisas eles acabavam fazendo diferente de como a lei nos diz. Então quando esses kutim queriam estragar o que os hachamim fixaram, já vamos ver como, itkino, eles decretaram eles decretaram que os mensageiros vão sair avisar, não vão avisar com tochas mais. Fala Gmará, fala Mishnah, keitzada yom esim asuot, como que eles avisavam que o mês foi fixado com tochas? Mevim klun saot cheleres, eles traziam grandes paus de madeira, aruquim, bem compridos, vekanim, veatzei shemet, Shemen Veneoret Shel Pishtan, e vários galhos e várias madeiras de oliveiras e pedaços de linho. São todas coisas que pegam fogo bem, se consumem bem. Vekolech Bemeshichai, eles amarravam com uma corda fina. Veolel Ledoshahar, e eles subiam em cima de uma montanha. O Metzit Behemetaur, eles acendiam o fogo. O Molich Umevi, eles estendiam a tocha e traziam de volta para eles. O Maleu Morid, e levantavam a tocha e desciam. Esse era o sinal que a pessoa que estava longe, no outra montanha, conseguia ver que ele está tentando avisar alguma coisa. Até que ele vê o amigo dele que está na próxima montanha fazendo os mesmos gestos. Quer dizer que ele entendeu o que ele quis dizer. E assim por diante, no terceiro monte e para frente. E de que montanha eles começavam? Me'ara Mishra, da montanha chamada Aramishra, que é o famoso Arazeitim. Le Sartava, e o segundo monte era chamado Sartava. O Misartava, o segundo monte, Le Grufina, o terceiro monte chamado Grufina. O Migrufina, Le Havran, e de Grufina para Havran. O Mihavran, Le Beit Baltim. O Mi Beit Baltim, Lo Zazu Misham, Ela Molichu Mevi, O Maleu Mori, Achayaru E Kolagulá, Le Fanav, Que Medurat Esh. E do monte, da montanha chamado Beit Baltim, eles faziam esses gestos até que eles viam a Babilônia parecendo como se fosse uma grande fogueira. Agora vai explicar o que isso quer dizer. Fala Gmará, Mai Mashma de Messiim Mishna de Ikud. Então, onde a gente sabe que a palavra Messiim quer dizer tochas, quer dizer fogo. Fala Gmará, Dechtiv, que está escrito no Pasuk. Vaisaem David Vanashav, está escrito que David, está escrito a linguagem que David fez uma certa coisa chamada Vaisaem. Umetargemina, e lá está traduzido o que quer dizer Vaisaem David, Veugdinan David, que David acendeu, ou seja, fez pegar fogo. Então a gente vê que a linguagem de Masuot quer dizer uma linguagem de pegar fogo. Fique com a gente, que nessa próxima página a gente vai discutir mais detalhes sobre essas tochas.